Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. A todos os senhores deputados, deputadas, bem-vindos e bem-vindas, aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVAL e das nossas redes sociais. A ata da sessão anterior já foi encaminhada aos respectivos gabinetes dos senhores deputados e deputadas, e da mesma forma também o expediente foi distribuído eletronicamente. Desta forma, damos por aprovada a ata da sessão anterior e entramos em breves comunicações. Primeiro orador inscrito, deputado doutor Vicente Caro Preso. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde, quem nos ouve, quem nos acompanha. Queria saudar o vereador Charles de Corupá, Charles Parei, amigo do Hans Parei, e também o João Forte, que é o vereador de Piçarras, é do PSDB, e ele, o Charles, é do União Brasil, e a todas os senhores e as senhoras. É um dia importante hoje, senhor presidente, é um dia que a gente fala sobre a conscientização e a defesa dos direitos das pessoas com o transtorno do espectro autista e de toda a comunidade neurodivergente. Então, hoje é um dia de fazermos uma profunda reflexão sobre o que está acontecendo. Então, nesse Abril Azul, reforçamos a importância da inclusão e do respeito, pois o autismo não é uma condição isolada, faz parte da diversidade humana e precisa ser tratado com políticas públicas efetivas. O aumento expressivo nos diagnósticos de autismo nos últimos anos segue impondo desafios urgentes do poder público. Famílias que convivem com o transtorno ainda enfrentam muitas dificuldades para acessar um diagnóstico precoce, que é a luta de todos nós aqui, um tratamento multidisciplinar adequado, também uma luta nossa, com a falta de vários profissionais incluídos nas avaliações, e uma rede de apoio estruturada. É impossível não informar todos que trabalham nesse meio do que está acontecendo. Em Santa Catarina, avançamos muito. A gente tem que agradecer tanto a FECAM, através dos municípios, também o governo do estado e, principalmente, a FEAMAS, né, ou a FEAMA, e também as APAES, ou a FEAPAES. São as entidades que tocam para frente e que atendem, grande parte, as APAES, os autistas. As AMAs atendem as pessoas com um transtorno de espectro autista. Então, agradecemos muito, e esse cenário, ele precisa mudar, sim, pelas dificuldades que cada uma das cidades, e tanto em Santa Catarina como fora daqui, enfrentam com esse aumento exponencial dos casos diagnosticados do transtorno. Senhoras e senhores, nessa casa conseguimos aprovar leis que impactam diretamente a vida das pessoas com autismo e suas famílias. Um dos marcos mais significantes foi a lei de minha autoria, que criou a pensão para pessoas com autismo de nível 3, o grau mais severo desse espectro. Essa lei garante um salário mínimo para pessoas autistas em situação de vulnerabilidade. A família tem que provar que recebe apenas 2 salários mínimos como renda familiar. Já temos centenas de famílias beneficiadas. Santa Catarina, portanto, tornou-se, deputado Jefferson, que representa aqui Jaraguá do Sul, juntamente com outros deputados, Santa Catarina tornou-se referência nacional com essa iniciativa. E só foi possível conseguir isso com o apoio dos demais deputados, com o apoio do governador Jorginho, da equipe de governo Jorginho, da Fundação Catarinense de Educação Especial nesse governo, e também um pouco do governo anterior, porque, em tese, seria um projeto que não poderia ser aprovado pelo Parlamento, mas, assim como a lei Júlio Garcia o foi, né, nós temos muito orgulho de saber que inúmeras famílias estão recebendo essa pensão continuamente. Também aprovamos a lei do diagnóstico tardio do autismo, assegurando acesso e diagnóstico e tratamento para adultos e idosos. E nesse ponto quero reforçar, vou novamente apresentar uma indicação solicitando urgência na definição por parte do governo em relação às medidas que têm que ser tomadas. Não adianta a gente fazer lei se não cumpre, se não faz, se não toma iniciativa, se não faz o diagnóstico. Eu estou falando em pessoas, deputado Antídio, que tentam continuar nos seus empregos com o autismo e são, muitas vezes, não compreendidas o suficiente, são mandadas embora, né? Então, eles têm um lugar ao sol e têm as terapias que têm que ser feitas e, acima de tudo, reconhecida. Então, a Secretaria de Estado da Saúde está sabendo do problema, da falta de iniciativa da própria Secretaria, e a gente pede a urgência nisso. Também uma outra conquista dessa casa foi a instituição do selo autista a bordo. Esse selo aqui. Não buzine, autista a bordo, não buzine. A gente sabe que tem uma intolerância muito grande às pessoas autistas, e essa é apenas uma lei que vai educar as pessoas, o trânsito em si, garantindo mais segurança e identificando os veículos que transportam pessoas com esse transtorno. Um gesto simples, mas que pode fazer uma grande diferença no dia a dia de muitas famílias. Foi feito, inclusive, em Imbituba, pessoas, amigas, um adesivaço em relação à colocação em vários veículos com esse selo. É um selo provisório que eu fiz no meu gabinete e que está sendo feito o selo oficial por parte do DETRAN de Santa Catarina, em conjunto com a Fundação Catarinense de Educação Especial. Também avançamos com a lei do laudo permanente, que determina a validade indeterminada para laudos médicos, reduzindo assim a burocracia no acesso a direitos essenciais. E a conquista mais recente foi a aprovação do acesso gratuito a medicamentos à base de cannabis, como o canabidiol, que tem se mostrado um grande aliado no tratamento de pessoas com transtorno. Essas duas últimas leis aprovadas aqui na Assembleia, eu fui como relator de substitutivo global, mas com amplo apoio dessa casa. Principalmente o cannabis, o canabidiol, né, que nós estamos lá em Lages, na sua terra, onde a gente aprovou por 39-1, né, uma abstenção. E 39 deram o seu voto para esse relatório. Uma coisa que, para alguns que não entendem, acaba sendo muito mais algo maléfico do que benéfico, mas provamos o contrário. Cada uma dessas conquistas representa um passo adiante na construção de uma sociedade mais acessível e respeitosa para todas as pessoas neurodivergentes. Mas ainda precisamos ir além. O próprio presidente de uma comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência do Congresso Nacional emitiu uma nota de repúdio a outro deputado federal que emitiu um parecer, gravou um vídeo lá, dizendo que esse negócio de inclusão das pessoas é ladainha. Esses foram os termos. E obteve o repúdio irrestrito da Comissão Nacional. Cada uma dessas conquistas representa um passo adiante. Como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, defendo o estudo para a criação de centros regionais de referência para autismo, descentralizando o atendimento e oferecendo suporte especializado em todas as regiões do Estado. Esse modelo, sim, já funciona com sucesso em outros estados e pode transformar a realidade de famílias catarinenses. E, claro, enfatizo também o apoio às entidades, mais uma vez, a AMAS e as APAES, que já realizam esse trabalho, que carecem de mais atenção em relação ao financiamento, tanto do Estado quanto dos municípios. Uma responsabilidade que tem que ser compartilhada, município, Estado e entidades. Informar, portanto, é trazer inclusão. Somente nos últimos 2 anos realizamos 35 eventos regionais de formação, impactando mais de 14 mil pessoas. Abordamos temas como educação inclusiva, mercado de trabalho e direitos das pessoas com deficiência. Eu falo isso porque a Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência é a que mais junta a gente, é a que mais reúne pessoas, é a que mais traz informação de qualidade. Senhor presidente, eu pediria um pouquinho mais para a gente fazer conclusão, justamente no dia que se comemora o transtorno.
Mais um minuto, deputado.
Muito obrigado. Eu tenho que falar alguma coisa meio que ruim. As pessoas acabam se aproveitando nesse tema, promovendo curas, simplesmente estapafúrdias dentro da internet, que são repassadas para o WhatsApp, sobre o tema do transtorno do espectro autista. Então, nós pedimos cuidado para vocês, para que essas fake news que abundam o nosso território possam ser combatidas e essas situações controladas. Sou médico neurologista, acompanho de perto centenas de pacientes neurodivergentes e suas famílias. Eu queria terminar com vocês mais um minuto, senhor presidente, só um minutinho, talvez não seja tudo isso. É assim, nós estamos à frente de uma avalanche de casos diagnosticados, recém-diagnosticados, inclusive de tardio, de casos de autismo. É uma política muito mais do que uma política de cada município, é uma política de Estado. Isso nos foi dito pela Carmen Zanotto, deputada federal, hoje prefeita do município de Lages. Então, esses esforços nós temos que fazer em vários setores, principalmente no financiamento de tantas outras pessoas que impactam uma vaga a mais, ou na AMA, ou nas APAES, para que elas também tenham o direito sagrado de acesso às avaliações e ao tratamento adequado. Então, fica aqui a lembrança desse tema tão importante, e eu, como presidente da comissão, não poderia me furtar a vir aqui falar com vocês a respeito de um tema tão cotidiano e tão...
Feita a manifestação, deputado doutor Vicente Caro Preso. Na sequência, deputado Antídio Lunelli, Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, lhe concedo o tempo de até 10 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, prezados colegas deputados e deputadas e todos que acompanham esta transmissão pelos canais da Alesc. Hoje, mais uma vez, o povo brasileiro sente no bolso as consequências da falta de compromisso do governo federal com a nossa economia. Os números não deixam dúvidas. A inflação está sufocando as famílias, corroendo os salários dos trabalhadores e tornando cada ida ao supermercado um verdadeiro desafio. 95,8% dos brasileiros afirmam sentir o aumento nos preços dos alimentos. Isto não é um número qualquer. Isto é o reflexo da incompetência de um governo míope que se recusa a enxergar a realidade e a tomar medidas eficazes para proteger a nossa população. Um governo que gera instabilidade e aumenta a dívida pública. A esquerda insiste em políticas desastrosas, sempre colocando a culpa no mercado, nos empresários, na ganância do setor produtivo. Mas os números não mentem. Os brasileiros sabem que a principal causa da inflação é a política econômica falha do atual governo. É a irresponsabilidade fiscal, a falta de incentivos ao setor produtivo e a insistência em um Estado inchado, um Estado assistencialista que afasta investimentos e gera insegurança. E o resultado? Combustíveis mais caros, energia mais cara, alimentação fora da casa mais cara, moradia mais cara. O Brasil inteiro paga o preço da ineficiência estatal. Como podemos esperar crescimento econômico e geração de empregos em um cenário desses? A esquerda governa presa no passado, presa a um modelo falido que já demonstrou sua ineficácia em diversos países do mundo. O brasileiro trabalha duro, acorda cedo, se esforça para construir um futuro melhor. Mas como fazer isso quando o governo atrapalha ao invés de ajudar? Como construir um país próspero quando as decisões são tomadas com base em ideologia e não em dados, em fatos, em pragmatismo econômico? Chega de políticas irresponsáveis. O Brasil precisa de um governo que entenda que a riqueza de uma nação vem do trabalho do seu povo e da força do seu setor produtivo. Precisamos de menos Estado e mais liberdade econômica, de menos burocracia e mais incentivo ao empreendedorismo, de menos promessas vazias e muito mais ações. O povo brasileiro merece respeito e nós aqui temos o compromisso de lutar por um país mais justo, mais eficiente e mais próspero. Estou cada dia mais preocupado com a conta que este governo vai deixar. Temos que pressionar, cobrar diariamente uma mudança de rota, ou vamos ter que trabalhar cada dia mais para sustentar esta turma que não sabe o que é trabalhar de verdade, para colocar comida na mesa e sustentar suas famílias. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Feita a manifestação, deputado Antídio Lunelli. Na sequência, inscrito para falar, deputado Napoleão Bernardes. Vossa Excelência, que falará em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos. Deputado Napoleão Bernardes.
Caro presidente, deputado Padre Pedro, nos preside nessa sessão, deputado Sareta, deputados Gessé, Jefferson, bem-vindo ao Parlamento. Privilégio trabalhar ao lado de Vossa Excelência, deputado Mário Mota, todos aqueles que nos acompanham em plenário, também todos aqueles que nos acompanham pela TVAL. Eu trago aqui uma notícia de que a Casa da Moeda, em parceria com a Polícia Federal, está cogitando e trabalhando no sentido de viabilizar com que os passaportes sejam entregues no domicílio, na residência das pessoas. A pessoa vai a primeira vez até a Polícia Federal, requer o seu novo passaporte, requer o seu primeiro passaporte. No modelo atual, a pessoa volta àquela mesma agência da Polícia Federal, que nem sempre é no seu município, às vezes é num município bastante distante. Então, ela vai primeiro requerer e depois, mais tarde, em outro momento, ela volta lá para buscar. Então, isso é algo que está sendo debatido, está aqui, está nas manchetes nacionais, a Casa da Moeda e a Polícia Federal propondo a entrega do passaporte em domicílio, um documento que é extremamente relevante e faz parte aí da segurança também das relações internacionais entre os países. E por que eu trago o tema do passaporte entregue em domicílio? Se o passaporte, que é um documento, né, que tem sempre essa questão tão relevante do ponto de vista da segurança, há um acordo, há um trabalho, há um entendimento, uma convergência de uma instituição como a Casa da Moeda e outra instituição como a Polícia Federal, ambas se propondo em relação a isso, isso vem ao encontro, no que diz respeito a Santa Catarina, um projeto de lei de nossa autoria que está tramitando aqui pela Casa, para permitir que os documentos estaduais, que as certidões, também possam ser entregues no domicílio da pessoa, se esse for o desejo do cidadão catarinense. Vamos dar um exemplo aí de alguns documentos. A pessoa vai a um guichê de uma repartição pública fazer o requerimento de uma certidão, de um documento qualquer que seja. E ela, no mais das vezes, tem que voltar naquela mesma repartição dias depois, única e exclusivamente, para pegar na mão aquela certidão, aquele documento. Um retrabalho que nos dias de hoje, 2025, num estado tão tecnológico como é Santa Catarina, não faz sentido nenhum. Nosso propósito nessa Assembleia Legislativa tem sido a pauta da desburocratização, da simplificação, de tornar mais fácil, mais simples a vida das pessoas. Em muitos casos, em Santa Catarina, alguém para requerer uma certidão, para requerer um documento, nem sempre é no seu município. Vai ao município vizinho, vai a outro município fazer o requerimento. Perde horas de trabalho quando não um dia de trabalho, perde horas de estudo quando não um dia de estudo, tem o deslocamento, tem o tempo perdido, tem um dia menos de trabalho, tem um dia menos de estudo. E aí, quando o documento fica pronto, a realidade, tem que perder outro dia de trabalho, tem que perder outro dia de estudo para buscar no guichê aquilo que ele mesmo requereu. Então, no nosso projeto há essa possibilidade, essa faculdade ao cidadão catarinense fazer o requerimento para que isso seja entregue em casa, em domicílio. E agora está caindo um tabu. Se o passaporte será possível com que seja entregue em casa, reconhecido pela Casa da Moeda, que a ideia é boa, reconhecido pela Polícia Federal, que a ideia é boa, se o passaporte pode ser entregue em casa, então certidões e documentos estaduais também assim o devem ser. Esse projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, está tramitando por outras comissões aqui da Casa e a gente pede o apoio dos parlamentares em relação a isso. Por outro lado, para finalizar aqui meu pronunciamento, temos entre nós aqui o deputado Mário Mota, um comunicador de excelência, reconhecido aqui, uma personalidade do nosso Estado e do nosso país. E eu trago com muito carinho uma pesquisa que foi publicada também em nível nacional sobre aquelas mídias as mais confiáveis, as mídias do jornalismo mais confiáveis. E eu destaco aqui a importância do rádio como veículo de comunicação e o seu grau de confiabilidade, o seu grau de credibilidade, o grau de assegurar, né, a confiança, a credibilidade das pessoas. O rádio de todas as mídias que há, deputado Antídio, o rádio é aquela em que o brasileiro mais confia e que, portanto, menos desconfia, mais acredita e, portanto, menos desacredita. A proporção é extraordinária. 81% das pessoas, acreditam em relação ao rádio, confiam no rádio, têm crença em relação ao rádio, confiam no rádio, têm credibilidade em relação ao rádio. Apenas 19% desconfiam. 81%, uma esmagadora maioria, confia na credibilidade do rádio como veículo de comunicação. E em Santa Catarina, nós temos um sistema de radiodifusão, muitos e muitos veículos, muitas e muitas rádios, grandes talentos, grandes comunicadores que fazem esse grande trabalho de se aproximar da população, de estar próximo. O rádio tem um trabalho também de utilidade pública, é aquele veículo de comunicação que está mais perto das pessoas, tem mais agilidade para fazer a notícia chegar, tem mais condição de estar presente em tudo aquilo que em tempo real acontece. E, portanto, ao enaltecer aqui os números da credibilidade, da confiabilidade que as pessoas têm na rádio e no rádio como veículo de comunicação, fica aqui também o nosso reconhecimento à Rádio Difusão Catarinense, às emissoras de Santa Catarina, aos seus comunicadores, aos profissionais que com certeza nos orgulham e são sinônimo dessa credibilidade, dessa boa reputação que faz o seu rádio, né, um instrumento tão perto das pessoas. Se falava lá no passado, deputado Mário, deputado Antídio, que com a internet, né, o rádio, por exemplo, cairia em desuso e muito ao contrário. Pelo contrário, a internet deu ainda mais condições, né, de que a gente esteja ainda mais conectado em relação ao rádio. E o rádio é um veículo de comunicação em que as pessoas estão mais ligadas e conectadas, porque pode ser no carro, pode ser no seu trabalho, pode ser durante o esporte, pode ser em qualquer momento, né, da vida da pessoa. O rádio está ali como companheiro amigo, como companheiro fiel, como um companheiro próximo, sendo uma mão amiga muitas vezes, levando entretenimento, levando comunicação, levando jornalismo, ao mesmo tempo pode levar credibilidade, em outro momento pode levar o entretenimento, mas sempre com credibilidade, sempre com confiabilidade e sempre sendo aquele veículo o mais perto e o mais amigo das pessoas. E como não poderia deixar de ser, nada mais adequado do que em relação a esse assunto, ouvir o nosso querido, também comunicador, o deputado Mário Mota, o professor de todos nós nessa área.
Imagina, muito obrigado, deputado Napoleão Bernardes. Meu querido deputado Antídio Lunelli, que também tem uma relação direta com emissoras de rádio. Deputado Lucas Neves, também passando por veículos de comunicação. Eu gostaria de reforçar o que o senhor coloca com toda a propriedade, também militando em rádio, lembrando que emissoras de rádio e de televisão são concessões públicas. Portanto, não deveria abrir os seus microfones, as suas câmeras, para posicionamentos políticos e ideológicos diretamente, por ser uma concessão pública. O que se espera de um radialista não é nem a imparcialidade, o que se espera é a isenção. Ou seja, no momento em que ele vai se pronunciar, ele deixa de lado a sua preferência, o seu partidarismo e dá a informação. O que não ocorre com um comentarista, com um analista, que é de quem se espera a opinião. Mas tem que ficar bem claro que aquela é a opinião dele, não obrigatoriamente da emissora. Os jornais que normalmente têm nos seus editoriais um posicionamento da empresa, por não serem veículos, por não serem veículos outorgados pelo governo, qualquer pessoa pode abrir um jornal, basta que tenha um jornalista para assinar, pode expressar tranquilamente a sua posição, inclusive político-partidária. Mas as pessoas talvez não saibam, e é importante que elas tomem conhecimento disso. Para quê? Justamente para valorizar as emissoras de rádio, até as emissoras de televisão. A gente dizia antigamente que uma imagem valia mais que mil palavras. Isso, para mim, caiu fora há muito tempo, atribuído ao Confúcio, mas não está comprovado que essa frase é verdadeira. Mas, sem dúvida, a sua observação em relação à credibilidade do rádio é algo que não há nem necessidade de acrescentar mais nada, e parabenizo pela lembrança.
Obrigado, querido deputado Mário Mota, e ouço com muito carinho, muita atenção, também o empreendedor dessa rádio, nosso querido deputado Antídio Lunelli.
Nobre amigo, deputado Napoleão Bernardes, quero parabenizá-lo hoje pelas suas colocações e dizer de que eu sou um fã, né? E isso tudo iniciou lá atrás por perseguições, como bem o nosso querido deputado Mário Mota colocou, né, que usavam um meio de comunicação para nos perseguir, aqui falando empresarialmente, né, no nosso ramo da empresa. Mas eu quero parabenizá-lo e dizer que o senhor também, como um excelente locutor, né, quando o nosso deputado Napoleão Bernardes fala, todo mundo ouve, parabenizá-lo por este momento e também aqui não posso deixar de mencionar o nome do nosso querido deputado Mário Mota, bem como do deputado Lucas Neves também. Tá? Parabéns pela sua colocação e conte sempre conosco. Obrigado.
Obrigado, querido deputado.
Senhor presidente...
Pela ordem, deputado Antídio.
Senhor presidente, eu só gostaria de mencionar aqui hoje a visita do Adilson Oliveira, do União Brasil, que é suplente de vereador lá da minha querida cidade de Corupá, filho do nosso querido senhor Ivo Oliveira, que trabalhou por décadas na nossa empresa e lá se aposentou também, do Charles Parey, que também nos visita de Corupá, vereador também pela União Brasil, o Leandro Morosini, que é suplente, e também o Jonei Morosini, que é o presidente do partido lá do União Brasil, que hoje nos visitam aqui na nossa casa. Então, seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Feito o registro, deputado Antídio Lunelli, sejam todos bem-vindos a esta casa. Agora, com a palavra, deputado Gessé Lopes, pelo tempo de até 10 minutos.
Obrigado, presidente, caros colegas que nos acompanham, as pessoas que acompanham também na Assembleia, pela TVA. Olha, eu sou um entusiasta dos Estados Unidos. Muitas das coisas que tem lá, o que eles vivem, o que eles fazem, a economia, o patriotismo, tudo isso me causa uma inveja boa. E uma das coisas que me deixa com uma inveja boa dos Estados Unidos é que lá não tem universidade federal. Vocês vejam bem, o país onde 80% ou mais da população brasileira, se tivesse oportunidade de ir para lá, iria, não tem CLT, não tem SUS, não tem universidade federal, tem universidades estaduais, que são administradas pelos estados, mas isso não quer dizer que elas são gratuitas, que nem aqui. Elas são pagas, mas elas são mais baratas para as pessoas que são do estado. Pessoas que são de outros estados ou de outro país, é mais caro, porque eles não têm o compromisso de investir em pessoas de outro estado. Isso é uma coisa lógica. Menos aqui para o nosso estado, onde nós temos uma UDESC que quase 40% dos alunos são de outros estados. Os pais e a família não pagam impostos aqui, eles vêm aqui, estudam aqui e vão embora. Até hoje eu não entendi qual o benefício desse investimento. Até hoje eu não entendi. E lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, as universidades mais procuradas não são as estaduais, são as particulares. São as particulares, são as referências. O mundo inteiro quer estudar nas universidades particulares dos Estados Unidos. Ah, mas então, quem tem, não tem condições financeiras, não tem chance de estudar. Tem, com certeza tem. Os Estados Unidos é o país que mais dá bolsa de estudos no mundo. E se pode conseguir bolsa de estudo de até 100%. Só que não é por cota disso, cota daquilo. É por merecimento, é por mérito. Você consegue bolsa por condições financeiras baixas, mas antes disso, você tem que mostrar que é merecedor. Você tem que mostrar que é um bom aluno e que vale o investimento na tua pessoa. Aí tu vai ter o apoio e o incentivo que tu precisa, porque lá isso é um incentivo. A universidade tem interesse nos bons alunos, porque a tendência é que os bons alunos sejam bons profissionais, sejam referências, e lá na frente as pessoas vão ver que ele se formou na Universidade X. E isso é propaganda para eles, é investimento, é negócio. E lá não tem espaço para aluno fracassado. Por exemplo, aqui no Brasil, não teria um espaço. Lá tu não vê alunos que nem tem aqui, ociosos, fazendo apologia para pautas revolucionárias no DCE. Tu não vai ver aluno lá fazendo feirinha de miçanguinha e apetrecho para uso de maconha. Tu não vai ver marcha da maconha, marcha LGBT, marcha é o caralho, marcha qualquer tipo de marcha, porque lá não tem aluno ocioso. Tu não vai ver aluno fazendo greve. Lá não tem espaço para aluno fracassado. Lá tudo é por mérito. Então não tem cota disso, não tem cota de racial, não tem cota para trans. Lá é mérito. Inclusive, isso é inconstitucional nos Estados Unidos. Não pode ter cotas lá, é só por méritos. Infelizmente, aqui na UFSC, parece que quanto mais tu se vitimiza, mas tu tem benefício. E dane-se o mérito. Como tem sido divulgado, inclusive, pela Laura Costa, dando os méritos para ela, de que professor substituto para dermatologia, 256 candidatos. A maior nota, 8,19, e os aprovados tiveram 5,8, 6,38. Poderiam ter tirado 28 aqui, nota 2,8, 1,0. Por quê? A qualidade técnica esperada aqui era a cor da pele, e não se o cara era bom ou não. Podia ter o doutor Pitangui entre os 256. Não ia passar. Outro caso. Dois candidatos para anestesiologia. Tinham 14 candidatos, com média, com nota 7,8, 7,5. Passou com média 7,69. Por quê? O que importava para eles é se o João lá tinha o nome de Maria, cota trans. Isso é justo? Alguém consegue achar isso justo? Só um bitolado consegue justificar essa injustiça. Mas o dia que acontecer com você ou com o seu filho, talvez você repense se isso aqui é justo. Que se dane se os alunos estão tendo aula com professor desqualificado. Que se dane se a grande população de Santa Catarina é contra essas cotas. É por essas e outras que as universidades federais aqui no Brasil não têm mais a mesma credibilidade que se tinha antigamente. Hoje, tu se formar na UFSC, que num cabaré, é a mesma coisa, é a mesma credibilidade. Aí vem o idiota, o deputado Alex Brasil, vem o idiota lá dizer, ai, estás falando isso porque tu não tem condições de passar na federal. Ah, cala a boca, seu burro, atolemado. Eu fui dentista por 10 anos. Nunca ninguém me perguntou em que universidade eu estudei, porque aqui não tem mais essa cultura, se perdeu. Antigamente tinha. Meu pai tinha lá o diploma da UFSC, lá no consultório dele. Ninguém tem mais esse prazer que nem se tinha antigamente. Com a palavra, deputado Alex Brasil.
Deputado, faço as minhas palavras às suas. A gente trouxe uma denúncia recente sobre casos gravíssimos de cotas trans, tirando qualquer possibilidade de pessoas que se consideram hétero, seja homem, seja mulher, de participar realmente do concurso, porque era uma vaga e destinada para trans. Nós não temos esse amparo legal, como bem falou o deputado, porém, eles estão fazendo as regras próprias. Os legisladores, nós, deputados, hoje, para eles não significam mais nada. E a gente fez uma denúncia ao Ministério Público Federal, deputado, que a gente está aguardando já faz 30 dias, até agora nenhuma manifestação, e eu me recordo quando eu e o senhor estivemos juntos no Ministério Público Federal, após fazerem diversos atos de vandalismo naquela universidade, barricadas, fogo, e a gente foi lá para tentar entender para o Ministério Público por que vocês não estão fazendo nada. Nós já fizemos a denúncia. O que aconteceu depois daquela nossa visita lá? O promotor se disse suspeito, deixou claramente, havia um alinhamento com o reitor da época que ele não poderia fazer muita coisa, que ele entendia o lado social dos alunos em reivindicar, mas depredando o patrimônio público, né? Então, ali acabou que não teve avanço, ele passou para uma colega dele que debou 6 meses, engavetou e não fez nada. Então, mais uma vez, existe uma denúncia sobre essas cotas trans. Quero convidar o amigo parlamentar e os demais deputados que quiserem ir com a gente. Eu vou pedir uma audiência novamente no Ministério Público Federal para que eles possam se manifestar sobre essas coisas bizarras que cada vez, ao invés de melhorar, só piora. E a Universidade Federal está aí na iminência de fechar as portas em outubro, não vai ter mais recurso. Diz que o dinheiro acaba em outubro e não sabe o que vão fazer. Só que agora está todo mundo quieto. Ninguém mais faz greve, ninguém mais fala nada, provavelmente porque não é o Bolsonaro que está na presidência. Obrigado, deputado.
Parabéns, deputado Alex Brasil, e pela experiência que eu já tive aí com o Ministério Público, tantas denúncias e processos que eu respondo, eles vão chamar a gente de homofóbico ainda, se for lá reclamar. Pode ter certeza disso. Mas, concluindo, a UFSC aprovou 30 vagas para cotistas. A UDESC quer aprovar 50%. 50% das vagas para cotista. Não vai demorar muito, até criei aqui, ilustrei uma régua de tabela de percentual de privilégio. Daqui a pouco eles vão colocar isso aqui na tua testa e vão ver em qual que tu se enquadra. Se com bolsas e privilégios de 100% ou se tu é nazista, que a única vantagem que tu tenha de trabalhar e pagar imposto e não ter vantagem nenhuma com relação a qualquer tipo de benefício aqui no Estado. Daqui a pouco vai acontecer isso aqui. E nós temos que tirar urgentemente as universidades das mãos desses lacradores. Eu tenho duas propostas na UFSC, que não é federal, não tem muito o que fazer, mas aqui eu tenho duas propostas, uma PEC, ainda preciso de assinaturas para a gente proibir cotas de qualquer tipo aqui em Santa Catarina, que não seja social, e uma PL que está na forma, não apresentei ainda, mas nós vamos transformar a UDESC numa universidade filantrópica, porque dessa forma o governo do Estado terá total autonomia na administração da universidade. Em breve a gente vai estar protocolando e conto com o apoio dos deputados.
Feita a manifestação, deputado Jessé Lopes, nós temos ainda 4 minutos para a segunda parte da nossa sessão de hoje, que é o horário destinado aos partidos políticos. Nós temos inscritos deputada Paulinha, no momento não se encontra em plenário, e na sequência deputado Alex Brasil. Deputado Alex, Vossa Excelência fará uso da palavra, lhe concedo tempo até o horário regimental.
Tá ótimo, consigo. Obrigado, presidente. Cumprimento os demais colegas, nobres deputados e todos aqueles que nos acompanham nessa sessão no Parlamento da nossa Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Bom, hoje a minha fala é rápida, mas muito importante, porque hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E eu venho a essa tribuna para reforçar a importância de acolhermos e apoiarmos as famílias que convivem com essa realidade. O autismo não é uma doença, mas uma condição que exige respeito, compreensão e, acima de tudo, políticas públicas e eficazes. Quero, nesse dia, destacar uma grande conquista para a AMA, Associação de Pais e Amigos de Autistas, aqui de Floripa, onde essa instituição conseguiu a concessão de um prédio em Capoeiras por 30 anos, prédio do Estado de Santa Catarina, que não estava sendo utilizado e agora, com certeza, tem um destino que vai ajudar muito essas famílias por terem seu espaço apropriado para desenvolver as suas atividades. Esse processo se deu início ainda no período do vereador Gabrielzinho, que infelizmente nos deixou muito cedo, mas que agora, então, consegue finalizar mais uma grande obra que iniciou pelas mãos deles. E fica aqui também o meu registro de agradecimento ao nosso ex-vereador do PL, Gabrielzinho. Sabemos que a luta dessas famílias não é fácil. O autismo exige um tratamento multidisciplinar, que envolve terapia ocupacional, fono, psicologia e outras abordagens, muitas vezes de alto custo. E é por isso que precisamos de um Estado presente, mas também de um terceiro setor atuante, que possa dar suporte à estrutura para essas famílias. Por fim, gostaria de fazer uma breve menção ao cordão do quebra-cabeça, esse cordão que eu fiz questão de trazer hoje aqui comigo no plenário. Muita gente não sabe o que ele significa, pois ele é um símbolo mundial do autismo. Nem sempre a condição do autista ela é visível, e esse cordão ajuda a identificar e conscientizar a sociedade sobre o respeito e a empatia que devemos ter sobre essas pessoas. A nossa missão aqui é garantir que crianças, jovens e adultos autistas tenham um futuro digno, com acesso ao que precisam para se desenvolver plenamente. Por isso, já no início do meu mandato, destinei parte das minhas cotas parlamentares para o Instituto Levi Social, pois acredito que, se cada um fizer a sua parte, enquanto cidadãos, alcançaremos voos ainda mais altos e agora, como deputado estadual, posso garantir que farei ainda mais por essas famílias. O meu trabalho vai muito além de um discurso bonito. A gente segue trabalhando por melhorar a vida das pessoas na ponta. E essa verba que destinei será empregada no acesso a terapias e acolhimento às famílias e crianças que se encontram dentro dessa qualificação de transtorno do aspecto autista, onde irão promover uma vida de melhor qualidade e com inclusão. Por isso, convido a todos que sigamos juntos nessa luta, nesse dia tão especial que foi o Dia do Autista. Muito obrigado.
Concluída a manifestação, deputado Alex Brasil, nós entramos agora, então, no horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro horário pertence ao bloco Podemos, Republicamos e Novo. Com a palavra, deputado Lucas Neves, por até 7 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, eu quero, na mesma toada do deputado Alex Brasil, deputado Vicente, que também tratou deste assunto, e eu fico muito feliz, satisfeito, deputado Antídio, que nós tenhamos aqui os deputados comprometidos com essa causa, que é a causa do autismo. E hoje eu fiz questão de vir com essa gravata, a caráter, para registrar o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Quero registrar aqui a presença do Joaquim e da mãe dele, a Josi, que são moradores ali do bairro Potecas, em São José. E o Kim ficou muito conhecido quando gravou um vídeo falando da cartilha do Sou Diferente e Daí Tem um Lugar Aí para Mim. O Kim já foi recebido aqui nesta casa, o Kim é autista e ele mesmo, aos seus 10 anos de idade, tem buscado defender seu espaço, defender a inclusão por onde quer que ele passe. E o Kim é certamente uma referência hoje quando a gente fala dos autistas em Santa Catarina, e eu fico muito feliz de recebê-los novamente aqui nesta casa. E muito mais do que o simbolismo de usar essa gravata, de usar esse broche aqui na gravata, no terno, eu penso que muito além daquilo que a gente fala, é aquilo que a gente faz. Porque aquilo que a gente faz é o que realmente consegue tornar e ter efeito na vida das pessoas. Falar de autismo não é só uma questão de sensibilidade, é uma questão de responsabilidade. E se cada um fizer a sua parte, indo muito além do discurso, a gente consegue de fato fazer a diferença na vida das pessoas. Nós destinamos, e já estão sendo aplicados, recursos para a realização de consultas e terapias, que até o final deste ano garantirão o atendimento de mais de 4 mil crianças e adolescentes da região serrana. São mais de 30 municípios contemplados, recebendo os atendimentos através desse recurso que nós enviamos por meio de emenda parlamentar. Estamos investindo recursos do nosso mandato em salas de estimulação multissensoriais, hortas inclusivas. Estamos investindo a nossa emenda de bancada deste ano, quase 2 milhões de reais, para a gente tirar do papel o projeto Cidade do Autista, em Lages, que nós pretendemos que seja uma referência para toda a região. Um sonho, recurso garantido, e a prefeitura já está trabalhando no projeto. Aprovamos aqui nesta casa, e agradeço aos colegas que deram um voto de confiança, o selo Escola Amiga do Autista, para desenvolver ações que promovam a inclusão, capacite os profissionais e que criem ambientes adequados para os nossos autistas. Lei esta protocolada aqui, junto com o Joaquim, que hoje está comigo aqui na Assembleia, me acompanhando, e que foi um inspirador na elaboração dessa lei, especialmente no que diz respeito à distribuição de material para gerar conscientização entre os alunos. O autismo é algo que exige compreensão. A partir da compreensão, você entende, respeita e inclui. E é a inclusão que todos nós temos que buscar. Já fizemos os seminários em diferentes municípios. E no mês que vem faremos novamente o maior de todos, em Lages, que no ano passado reuniu mais de 3 mil pessoas no Centro Serra para tratar a respeito do autismo. E para este ano eu tenho certeza que nós vamos superar o público do ano passado. Não dá mais, é para aceitar que pais e mães fiquem peregrinando por meses e até anos em busca de um laudo, de uma vaga ou de um tratamento. Essa situação é desumana. Precisamos, Josi, cuidar dos autistas, mas precisamos cuidar de quem cuida também, dos pais e das mães que muitas vezes se veem exaustos por conta de toda essa peregrinação, os esforços necessários, mas quem cuida do pai? Quem cuida da mãe? É necessário, sim, ações voltadas aos autistas e às famílias de autistas também. Essa não é uma defesa apenas discursiva, de plenário, de tribuna, com uma gravata bonita, mas esta é uma causa que exige engajamento, mãos à obra, de fato, deputado Napoleão, para que unidos consigamos implementar ações e projetos que de verdade garantam que as nossas crianças tenham, no mínimo, o laudo, que é a certidão de nascimento de um autista. E que, a partir do laudo, tenha acesso a todas as terapias possíveis para que ele possa se desenvolver e, no futuro, ser um adulto ainda mais independente. Compromisso de verdade não se mede pelo que a gente fala. Compromisso de verdade se mede por aquilo que a gente faz. E o meu compromisso, entre tantos outros durante o nosso mandato, tem sido trazer luz à causa do autismo e desenvolver projetos e ações que realmente façam a diferença na vida da nossa gente. Muito obrigado.
Feita a manifestação, deputado Lucas Neves. Na sequência, o horário pertence ao PP. Nós não temos nenhum orador inscrito. PDT, da mesma forma. O PL, consulto à bancada, também não tem nenhum orador a se manifestar. Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Também o deputado Antídio já fez uso da palavra também. Na sequência, Bloco União, PSD e PRD. Deputado Mário Mota, Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos.
Senhor presidente, deputada Ana Campagnolo, deputados amigos, a todos os que se encontram aqui no auditório do nosso plenário, a quem nos acompanha pelos veículos da Assembleia Legislativa, TVAL, YouTube, Instagram, Facebook, eu subo a esta tribuna para reforçar um tema que já foi abordado por vários colegas nesta tarde. E é um tema que também nos toca profundamente: conscientização e inclusão das pessoas autistas em nossa sociedade. Hoje, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, eu reforço um compromisso que deve ser de todos nós, como bem disseram os companheiros que me antecederam. Mais do que palavras, a construção diária de uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Eu lembro-me muito bem da primeira vez que participei de um evento sobre inclusão de pessoas autistas. E não foi apenas um encontro, não foi apenas uma discussão. Eu confesso que tomei um choque. Foi um aprendizado profundo e quase imediato. Eu vi pais, mães e familiares lutando incansavelmente, não apenas por direitos, mas pelo básico. O direito de viver plenamente, sem barreiras invisíveis que limitam oportunidades e sonhos. E aí eu consegui compreender um pouquinho do Rain Man, que foi a primeira manifestação que o cinema nos deu do que seria autista, um papel maravilhosamente bem interpretado pelo Dustin Hoffman, ao lado do Tom Cruise, ainda jovem, que era o irmão. É justamente por isso que eu entendo devemos ir bem além do discurso disse bem o companheiro Lucas Neves há poucos instantes, deputado Napoleão também. E é justamente por isso que nós precisamos agir. Desde então, eu tenho também buscado aprender mais, dialogar com especialistas e, acima de tudo, ouvir aqueles que vivem essa realidade todos os dias. A verdadeira inclusão começa com a escuta ativa, com o comprometimento de transformar essa escuta em iniciativas completas e concretas. A data de hoje, criada pela ONU em 2007, tem um papel essencial: ampliar a consciência sobre o transtorno do espectro autista, combater o preconceito e promover uma sociedade mais acolhedora. Mas a conscientização precisa se traduzir em mudanças reais. Estamos destinando verbas também de emendas do nosso gabinete para financiar projetos como camarotes sensoriais nos estádios Orlando Scarpelli e Aderbal Ramos da Silva, os estádios do Figueirense e do Avaí, espaços que serão exemplos de como podemos garantir para que jovens, crianças e adultos autistas vivam a emoção do futebol de maneira respeitosa e adaptadas às suas necessidades. Esse modelo de ação deve se expandir para outros espaços e atividades culturais, esportivas, educacionais e de entretenimento em todo o estado. A inclusão precisa ser mais do que um conceito abstrato. Ela tem que ser social e educacional, mas, acima de tudo, humana. Cada pessoa autista possui suas habilidades e desafios únicos, e é nosso dever aprender e olhar com empatia, ouvir com paciência e incluir com verdade. Que possamos, juntos, sem qualquer demagogia e com persistência, construir um mundo mais acessível para todos. Contem conosco nesta luta, meus queridos companheiros e companheiras. Muito obrigado, senhor presidente.
Feita a manifestação, deputado Mário Mota, o último horário pertence ao bloco social, inclusão social e igualdade, PT e PSOL. Nós não temos oradores inscritos, portanto, essa presidência suspende a presente sessão até às 16 horas, no horário destinado à ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.
Senhoras deputadas, senhores deputados, está reaberta a sessão. Passamos de imediato à ordem do dia. Discussão e votação em turno único. PL 395/2019, deputado Volney Weber é o autor. Dispõe sobre o prazo para reembolso ao consumidor usuário de planos de seguros privados de assistência à saúde no estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões em discussão. Tem a palavra para discutir o deputado Vicente Caropreso.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tive a incumbência de fazer o relatório desse projeto que foi rejeitado na Comissão de Saúde. Projeto 395/2019. Em tese, esse projeto, que prevê 6 meses para entrega dos pedidos de ressarcimento do plano de saúde, ele incorre em inconstitucionalidade, já que, e também, e principalmente, que essa matéria que dispõe sobre plano de saúde é regulamentada por lei federal, única e exclusivamente por lei federal. Além disso, no Código do Consumidor está um tempo de 3 anos, aqui prevê 6 meses no relatório, ou seja, encurta o relatório. E também as normas normativas, as resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde é que normatizam esse projeto. Portanto, eu não vejo como aprovar esse projeto, tanto é que rejeitamos na Comissão de Saúde. Por isso, peço que os deputados sigam o voto da rejeição. Obrigado.
A presidência adia a votação do presente projeto, uma vez que o autor do projeto não está, acho que... Então, passamos ao projeto seguinte e ainda na ordem do dia de hoje voltaremos a esse projeto. Discussão e votação em turno único, PL 260/2024, autor, delegado Egídio, denomina cabo PM Alexandre Maciel, do 1º Grupo, do 1º Pelotão da 3ª Companhia, do 1º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, com sede no município de Blumenau, e altera o anexo único da 16.720, que dispõe sobre a consolidação para a denominação de bens públicos. Pareceres favoráveis das comissões em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único. PL 409/2024. Deputado Carlos Humberto é o autor. Declara de utilidade pública a Federação Catarinense de Muay Thai, tradicional, no município de Balneário Camboriú. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a matéria. Deputado Volney Weber. Deputado Volney, está na ordem do dia de hoje o PL 395/2019 de autoria de Vossa Excelência. Adiei a votação em função da manifestação contrária ao PL do deputado Vicente Caropreso. Consulte se Vossa Excelência quer encaminhar a votação. Se o...
Semana que vem.
Fica, então, a pedido do autor, adiado para a próxima semana, a votação do PL 395/2019. Pedido de informação de número 90. Deputado Matheus Cadorinha, o autor, solicita ao secretário de Estado da Educação informações acerca da existência de planejamento para a realização de obras de melhoria do Centro de Educação Profissional de Joinville. Discussão. Votação aprovada. Moções. Moção de número 76, deputado Gessé Lopes, manifesta ao prefeito e ao secretário municipal de assistência social de Florianópolis apelo para que empreenda esforços para manutenção do decreto que regulamenta a distribuição de alimentos para moradores em situação de rua. Discussão. Votação aprovada. Moções de números 77 a 79. Deputado Altair Silva, manifesta ao presidente da Agência Nacional de Telecomunicações e ao diretor institucional da TIM para empreender esforço pela instalação de antenas transmissoras de telefonia móvel nos municípios de Rio do Campo, Papanduva e Itaiópolis. Discussão, votação, aprovado. Moção de número 80, deputado Lucas Neves. Manifesta ao presidente do Senado Federal e demais autoridades apelo para que empreenda esforços no sentido de aprovar as emendas número 123, 207, 270, apresentadas à medida provisória 1286/2024, que trata da reestruturação de carreiras e dos ajustes salariais no âmbito do Poder Executivo Federal. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 81, autor, deputado Carlos Humberto. manifesta ao diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes apelo para a urgência na conclusão da obra na entrada do distrito de Belchior, localizado no município de Gaspar. Discussão, votação, aprovada a moção. A presidência consulta os senhores líderes. Se podemos incluir extra pauta, o PL 103/2025, de origem governamental. O PL altera o artigo 2º da Lei 18.576/2022, que dispõe sobre a dispensa de apresentação de certidão negativa de débitos estaduais CND para fins de celebração de convênio, contrato ou instrumento congênere entre o Estado de Santa Catarina e os hospitais filantrópicos municipais, no caso que menciona. A matéria tem emenda modificativa. Consulte, senhores líderes, se podemos incluir na pauta do dia de hoje. Com a concordância de todos os senhores líderes, a matéria está incluída na pauta. Discussão e votação. PL 103/2025. Tem a palavra para discutir deputado José Milton Schaeffer.
Presidente Júlio, quero agradecer a Vossa Excelência e também aos líderes de bancada e de partido por permitir de maneira célere a votação desse projeto em plenário agora à tarde. Ele é muito importante porque, após a pandemia, principalmente hospitais de pequeno e de médio porte têm tido grandes dificuldades com relação às questões financeiras, principalmente os hospitais filantrópicos e municipais. E por que que esses hospitais têm dificuldade? Porque eles trabalham com a tabela SUS para atender o paciente e a tabela SUS não é reajustada há muitos anos. Então, muitos deles não têm certidões negativas para poder fazer convênio com o governo do Estado. E esse projeto, ele prorroga por mais 2 anos a dispensa de apresentação de certidões negativas para que esses hospitais possam conveniar com a Secretaria de Estado de Saúde e continuar atendendo bem o cidadão catarinense que precisa de atendimento à saúde. Então, queria agradecer também às comissões que analisaram ele com muita rapidez e agradecer a Vossa Excelência que coloca no plenário agora em votação para que, a partir da próxima semana, sancionado pelo governador, ele possa já atingir o seu objetivo, que é permitir a parceria entre hospitais municipais e filantrópicos com a Secretaria de Estado de Saúde para que eles continuem atendendo bem. E, para encerrar, importante, deputado Jair Mioto, que a sociedade catarinense saiba que nós temos 150 hospitais filantrópicos em Santa Catarina e que eles atendem a 70% da nossa população de maneira gratuita pelo SUS. Então, fica aqui o pedido de apoio e de voto a todos os senhores deputados e também o meu agradecimento.
Tem a palavra para discutir o deputado Jair Mioto.
Senhor presidente, quero parabenizar Vossa Excelência, também deputado Zé Milton Schaeffer. É uma pauta importantíssima para o cidadão que está lá na ponta. Então, essa dispensa provisória da CND vai facilitar os convênios, vai facilitar todo o acompanhamento e a liberação de recursos que a população tanto precisa nessa área que afeta a todos nós, que é a área da saúde. Os hospitais filantrópicos fazem a diferença no nosso estado. São 150, como frisou o deputado Zé Milton Schaeffer, que atende a grande maioria da nossa população. Então, parabéns. Aprovamos hoje também por unanimidade na Comissão de Finanças, com a explicação, inclusive, do deputado Zé Milton Schaeffer. E é uma pauta, eu creio, de toda esta casa e que tem a sensibilidade do governo do estado. Obrigado.
Tem a palavra para discutir o deputado Dr. Vicente Caropreso.
Senhor deputado presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, e eu queria também levar uma moção de aplauso ao meu amigo José Milton Schaeffer, que coordena a Frente Parlamentar de Saúde, e capitaneou essa modificação da lei para o governo do Estado simplificar os pagamentos e não haver nenhum tipo de prejuízo, como costuma e está acostumando acontecer, de empresas do tipo hospital filantrópico ficar devendo para
instituições bancárias. É isso que normalmente está acontecendo, com os municípios empurrando com a barriga o extrateto, o famoso extrateto. É inacreditável. É inacreditável o que um hospital é contratado para fazer, ele atendendo por obrigação o SUS, esses fora do contrato, que chama-se extrateto na linguagem científica, a linguagem corriqueira que se usa nos hospitais, muitas vezes esses hospitais não recebem em tempo, levando 6 a 7 meses. Da mesma forma, queria aqui deixar meu protesto em relação ao atraso de pagamento injustificável de inúmeras emendas parlamentares individuais por morosidade, por preciosismo. Nós temos que rever isso, senhor presidente. Nós não podemos ficar à mercê do Estado 5 a 6 anos para fazer uma emenda ser paga. Emenda que era inicialmente de 100 mil para comprar, por exemplo, um caminhão de bombeiro, hoje em dia não vale mais nada. E essa situação, ela perdura, tem que ser combatida, tem que ser conversada para enaltecer o trabalho do parlamentar. Muito obrigado.
Tem a palavra ainda para discutir o deputado Pepe Colasso.
Só quero registrar também, parabenizar a proposição do deputado José Milton Schaefer, que já tinha a proposição de uma autoria dele para prorrogar o prazo por mais 1 ano, depois o governo do Estado apresentou esse projeto aqui na Assembleia, e uma nova proposição que ele leva 2 anos esse prazo da dispensa das negativas. Isso é um ato muito importante para os hospitais filantrópicos, que são muito importantes aqui para o nosso Estado de Santa Catarina. Então, deixar registrado aqui esse belo trabalho que o deputado faz perante os hospitais filantrópicos do nosso Estado.
Encerrada a discussão, em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovada a matéria. A presidência encerra a presente sessão, convoca outra extraordinária para a votação das redações finais para 16 horas e 23 minutos. Está encerrada a presente sessão. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Passamos direto à ordem do dia. Votação da redação final do PL 260/2024. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Votação da redação final do PL 409/2024. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Votação do PL 103/2025, com emenda modificativa. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria em sede de redação final. A presidência comunica que encaminhará aos destinatários, na forma do regimento da Casa, as seguintes indicações, de números 318 a 324. Não há oradores inscritos em explicações pessoais. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra extraordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.